a paz, Senhor, seja com todos. Deus possa te abençoar, dar força. Amém. Semana agora, semana que nós temos a reunião de casais, então, na quinta-feira. O pessoal quiser ajudar, vai ter a jantinha, cara? Então, o pessoal quiser ajudar aí, entre em contato. Pessoal da reunião de casais. Reunião de casais, o que mais? É só, né? Mais alguma coisa, amigo? Tem uma chave aqui, que eu não sei de quem é. Deixaram comigo aqui um chaveiro. Sabe quem é? Paulo? Ah, é? Tá. Bem, isso aqui é só. O casamento, né? O casamento é dia? Casamento em Fortaleza? 17? É na Semana Santa, né? Semana Santa, tá? Quem? A Priscila está viajando, mas quem já comprou passagem ou que vai, se quiser avisar, avisa aí. Pode até avisar para mim mesmo aqui, falar que vai, a gente vai anotar o nome e informar lá em Fortaleza para ajeitar lá a acomodação, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Porque sabemos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, pode ler para nós, por favor?
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal.
Amém. Pois focar a gente lê novamente, mas vocês observam, vamos observar aqui na leitura, todo mundo, toda a igreja, observar aqui na leitura alguns detalhes importantes, né, algumas coisas importantes aqui que pode te consolar, te ajudar. Eu sei que o tempo hoje é um tempo difícil, um tempo de muita dificuldade, tribulação, confusão, medo, né? Insegurança. E muitos, tá? Aqui fala que nesse tempo, por causa de toda essa dificuldade, muitos se escandalizarão. Ou seja, muitos vão perder a fé, desanimar, por causa das coisas que vêm sobre a terra, vêm sobre nós. E vai dificultar em muito a vida da igreja. Da igreja que está na terra. Da igreja que está aqui na terra. Daqui um pouquinho nós vamos falar mais sobre essa questão da igreja estar aqui. Mas Deus, com certeza, Ele vai abrir bastante os nossos olhos e vai nos ajudar muito nesses dias também. Ele é a nossa salvação no tempo da tribulação. Deus é o nosso refúgio no tempo da tribulação. Então, a gente pensa assim que vai ficar talvez muito difícil para a igreja? Não. Não é bem assim. Às vezes até fica mais fácil para a igreja acordar, para a igreja abrir os seus olhos. Fica mais fácil até. Porque, por exemplo, quando você tem um lugar muito escuro, e você acender um fósforo, aparece muito. A gente fazia um treinamento no exército sobre isso. À noite, o som propaga mais e a luz também. Então, a gente estava lá, né, no meio do mato, lá, etc. E às vezes riscava um fósforo escondido, né, com a mão, riscava um fósforo para acender um cigarro lá no meio do mato. Mas fazia, às vezes, de propósito para mostrar para quem estava lá, às vezes, a 1 quilômetro, 2 quilômetros, e vendo o tanto que a luz tem mais propagação nas trevas. Outra coisa é o som. Você bate uma colher dentro da marmita, né, que a pessoa ia caminhando e a marmita, e a colher dentro da marmita batendo, marmita de alumínio, então mostrando os erros que você comete ali na guerra, né? Os erros que você comete. Você pensa que não, mas você está denunciando a sua posição, denunciando ao inimigo a sua posição. Então, a luz tem muita influência, estou falando isso, porque a luz tem muita influência nas trevas. Um pouco de luz que nós tivermos, um pouquinho de luz, já vai nos ajudar bastante. O que é luz? Entendimento. Cabeça. Um pouquinho de cabeça, não precisa muita coisa. Porque você vai ver com clareza as trevas. Por exemplo, não está fácil de perceber a violência? Está fácil. Então, não está fácil de perceber a prostituição? Então, as coisas erradas estão tão evidentes que as coisas certas ficam também fáceis de se observar. Se o errado está aí já evidenciando, aquilo que é certo também vai aparecer com facilidade. Qualquer coisa que se fizer, por que que o inimigo ele vai conquistar? Ele vai sentar no lugar de Deus, como se fosse Deus, né? Ali, etc. E toda, quem vai colocar o inimigo no trono é o povo de Deus. O povo que deveria ser o povo de Deus. Vai colocar ele no trono. Vai pensando nisso. Nós estamos falando aqui, vocês vão pensando. Vai para casa, não tem importância não. Vai para a boate, chega lá na boate, vai para um cantinho lá, né? E pensa um pouquinho, entendeu? Pode ir para qualquer lugar, fumar seu negocinho aí e tal, e de vez em quando pensando. Quem sabe você vai acordar. Porque não adianta, não é por força, não é, não adianta obrigar. A pessoa, nessa época, nesse tempo, não vai resolver. Não vai resolver. Nesse tempo, é preciso que cada um saiba o que faz. Tá? Cada um tem que saber hoje o que está fazendo. Bem, com toda calma, com toda segurança, não adianta força, não adianta bater, não adianta jogar pedra, não é hora disso. A hora agora é prevalecer a luz. Deus disse que a luz prevaleceria sobre as trevas. Nesse trecho aqui, Paulo mostra com clareza isso que nós estamos falando. Se você observar, ele está dizendo assim, uma pessoa que tem segurança, que sabe que ele tem que fazer o bem e não pode fazer o mal. Uma pessoa que tem confiança, que sabe que qualquer hora que ele sair do corpo, ele vai ao encontro de Deus. Ele está seguro, ele não tem culpa, ele não sente culpado. Ele não sente culpado de nada, ele está calmo, tranquilo. E se você estiver nessa situação, conserve nessa situação. A situação em que você tem segurança, que você sabe perfeitamente em quem você está crendo. E no que você está crendo? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu estou fazendo, então é isso que nós queremos. Se a pessoa acha que está certo, fica no seu caminho. E de acordo com a palavra aqui, de acordo com o que Deus for mostrando, se você entender que tem que inclinar para um lado, inclina, tem que entender que tem que inclinar para o outro, também faça assim. Então está dizendo aqui, depois nós vamos falando e vocês vão julgando se o que nós estamos falando não é verdade. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mão, eterna, nos céus. Repito, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, se desfizer. Então, nesses dias, pega Luísa, para mim, por favor, aqui, põe aqui mais para frente. Eu tenho falado com a gente sobre nessas reuniões que passaram aí, sobre essa questão de a igreja não pode esquecer, nós não podemos esquecer do quê? Que existe existe uma igreja, existe um povo, né? É o corpo de Cristo, é a cidade de Deus. Tem vários nomes que você chama a igreja. Existe uma igreja aqui na Terra, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa mãe aqui na Terra, né? Nós temos uma mãe aqui na Terra e temos uma mãe lá no céu. Uma mãe lá no céu, que é a igreja que está lá, a Jerusalém Celestial. A Jerusalém Celestial. Celestial quer dizer do céu, né? Isso, então está aqui. Então isso aqui é a igreja que está lá no céu. Que também a gente pode entender como sendo o seio de Abraão. O que mais? O povo de Deus, o Monte Sião, etc. Tal. Mas aqui na Terra também não tem? Tem. Nós temos também aqui na Terra uma igreja aqui na Terra. Que é, quem é a mãe dos filhos de Deus? Não é a igreja? Não é a igreja que gera os filhos de Deus? Você prega para uma pessoa, você ensina a pessoa, você está gerando filhos para Deus. Então tem uma igreja aqui na Terra, tem uma igreja lá no céu, amém? Essa igreja aqui da Terra, que é é uma igreja que ainda está no corpo, ela ainda está nesse tabernáculo, nesse corpo. Ela ainda está aqui na terra, esse povo aqui. Mas nós sabemos que a igreja que vai prevalecer, a igreja que vai reinar com Cristo, o povo de Deus, é aquela que vem de cima. Então, essa igreja aqui, o que, que ela está fazendo hoje? Ela está se esforçando para entrar lá em cima. Ela se esforça para fazer parte daquela. Bem? Essa daqui vai chegar um ponto em que ela vai ser eliminada totalmente. Não vai existir. Esse povo aqui, ele vai ser eliminado. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Essa igreja, esse povo que está na terra, alguns, né, se juntarão àquela igreja que vai descer do céu. Amém? Daqui um pouquinho nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Eu gostaria até que alguém tivesse alguma dúvida, perguntasse. Então está dizendo assim, sabendo que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, essa casa terrestre, essa igreja que está aqui, ela vai se desfazer. Amém? Porque, na verdade, nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós quem? Aquelas pessoas que fizeram parte da igreja de cima. Quem são essas pessoas? No versículo 10 diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. Amém? Se você fez o bem, deite tranquilo, deite e dorme. Olha, você pode ficar tranquilo, eu fiz o bem. Amém? Lembra quando as pessoas chegavam para Jesus? Não, você não pode fazer isso. Qual era a melhor defesa que ele tinha? Ele perguntava, eu fiz um bem ou fiz um mal? Né? Curou uma pessoa no sábado. De acordo com a lei, às vezes, por falta de entendimento, interpretação, eu posso dizer, não, o senhor não pode curar no sábado. Né? Ele não jogou pedra na mulher. Fez um bem ou fez um mal? A lei mandava jogar pedra, ele achou por bem não jogar pedra. Assim também nós devemos fazer. Se você acha que está fazendo um bem, pode ficar tranquilo, porque não há condenação para quem faz o bem. Não importa que bem que seja, não importa, sabe? O certo é o seguinte, que Deus vai julgar o seu ato, a sua atitude. Se você fez um bem, pode ficar tranquilo que vai ser observado. Nem que seja no juízo final, nem que seja no juízo final, o seu bem vai ser observado, vai ser analisado. Nós vamos comparecer, estamos comparecendo. A igreja, agora, está comparecendo diante de Deus. Tudo que você faz, tudo que nós fazemos, não passa despercebido aos olhos de Deus. Tudo que você fizer. Você está fazendo bem? Então, você está edificando para você um tesouro no céu. Você está construindo no céu. Não precisa ninguém ver. Não precisa de estar escrito em lugar nenhum, não precisa de ninguém ver. Você fez um bem? É um bem? Esse bem, quem vai dizer se é bem ou se é mal, é Deus. Mas você julga que é um bem. Então faz, ué. É isso que nós estamos falando. Amém? Você, aí não vai evitar briga, evitar contenda, evitar mau juízo, vai evitar julgamentos errados, etc. Não, calma, deixa. A pessoa está fazendo, ela acha que está fazendo certo, deixa ela fazer. Até ela descobrir que não está fazendo certo. E muda. Amém? É mais ou menos por aí. Então nós sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus uma casa que vai ser aquela do céu, aquela que vai permanecer. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Vocês estão vendo? Tem uma habitação que é da terra, que é essa aqui. Tem uma habitação que é do céu, que é essa que eu creio que eu vou receber. Que eu tenho esperança de que eu vou receber. Eu estou tranquilo, né? Entre aspas. Nós estamos tranquilos, porque nós cremos que nós vamos receber essa casa, esse edifício, esse novo corpo, que é do céu. Esse nosso terreno, nós vamos ficar sem ele. Porque nós que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. Despidos aí, significa o seguinte, não que a gente quer morrer. A gente não quer morrer. Eu não quero morrer. Sabe o que eu quero? Eu quero ficar o máximo de tempo para mim fazer mais bem. Para mim ter mais segurança. Quanto mais eu ficar na terra, para quem faz o bem, para quem tem certeza que está fazendo o bem, para quem tem consciência de que está fazendo o bem, quanto mais tempo você fizer, melhor, não é não? Porque você vai acumular mais crédito para você no céu. Amém? Quanto mais você fizer, edifica para você um tesouro no céu. Quanto mais você colocar lá no céu crédito, lá na sua conta, mais você vai ter lá o seu tesouro. Foi o bem que você fez. O bem que você fez aqui na terra. Então, presta atenção. Se você vai querer morrer, dar um tiro na cabeça, pular dentro do rio, qualquer coisa assim, não. Nós queremos viver o máximo que nós pudermos viver. Eu estou pronto para morrer, né? Paulo fala assim, corri a carreira que me foi proposta. Fiz o que era, meus olhos via, que era bom diante de Deus. Eu tenho minha consciência tranquila. Né? Eu estou feliz, estou satisfeito. Corri a carreira que me foi proposta. Eu estou pronto. Acho que qualquer hora que o Senhor disser, eu vou dizer, está aqui, né? Eu que estou falando, vocês. Amém, gente? Então, se você está pronto, você vai estar tranquilo. Qualquer hora que Deus me chamar, eu estou pronto. Por quê? Eu tenho consciência dos meus atos. Eu tenho consciência do que eu tenho feito. Agrada a Deus. Deus tem dado testemunho das minhas obras. Eu não, vocês, estou falando eu para deixar assim, como é que a gente pensa. Então você tem essa segurança, tem essa tranquilidade? Não é melhor então, às vezes pensar, meu Deus, talvez fosse melhor que o Senhor me levasse para junto dele. Levar para junto dele. Aqui em cima quem está? Lá em Hebreus capítulo 5, é 5? 12, se não me engano. 12? Não tende chegado, mas tende chegado ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, etc. E a Deus. Então Deus está lá. Abraão está lá. Isaac, Jacó, etc. Paulo, Pedro. Tem alguns irmãos daqui que já estão lá também, né? Você não gostaria, se você tivesse certeza hoje, que saindo do corpo você iria para lá, segurança, você tinha segurança, você ainda queria viver mais um dia ou você queria ir para lá? Mas na hora que chega a morte, a gente não quer não, né? A gente amarela, né? Na hora que vem é de amarelo. Mas o ideal seria isso. Quando você estiver realmente seguro. Meu Deus, eu estou pronto. Eu não quero ser despido, não quero morrer. Mas, se for o caso, eu estou, me sinto realizado. Me sinto realizado. Não vejo nada que me condene. Isso que é bom, que a gente fazer. Amém? Sabemos então, outro versículo interessante aqui. Versículo 6. Pelo que estamos sempre animados. Animados. Sempre animados. Nós não estamos aborrecidos, nós não estamos chateados, nós estamos felizes, sempre animados. Por quê? Por que a gente fica animado? E não fica, não tem a consciência pesada, não tem nada assim para acusar você. Você é a coisa melhor que tem. Você não tem nada. Você olha assim e pensa, graças a Deus, eu tenho a minha consciência tranquila. Então eu fico sempre de bom ânimo, sempre animado. Mas quando alguma coisa nos acusa, né? A gente fica triste, não fica? Alguma coisa nos acusa, a gente fica triste. Cai o semblante da gente. Que alguma coisa a gente não tem certeza. Alguma coisa ainda é dúvida. Tudo que é feito por dúvida é pecado. Não temos certeza. Isso traz tristeza, desânimo, desinteresse, perde a motivação, perde a vontade de servir a Deus, perde, vem aquele marasmo, aquela preguiça, aquela coisa assim, sabe? Isso não é bom, não é bom. Bom é estar sempre de bom ânimo. Olha, pelo que estamos, versículo 6, olha sua Bíblia, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sempre de bom ânimo, sabendo que eu estou aqui apenas dizendo assim, ó, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, eu estou sempre animado, porque eu sei que a minha certeza é quando eu for embora. Quando eu sair do corpo, eu tenho certeza de que eu vou estar com Deus. A ausência é uma ausência temporária, é uma questão de tempo. E eu vou me juntar com os outros irmãos meus que estão no céu. Amém? É uma questão de tempo e eu vou me juntar aos irmãos que estão no céu. Amém, gente? Àqueles que estão lá. Já estão lá. Eu estou aqui, eu estou ausente de lá. Eu estou aqui embaixo. Se eu estou embaixo, eu estou ausente de lá. Eu tenho que vigiar, eu tenho que ter cuidado, né? Eu tenho que fazer isso assim. Mas sempre animado, sempre disposto, sempre... Ah, amém? Mostrando que você está com confiança. Porque é engraçado que o diabo, ele olha, ele vê isso. Se ele percebe o seu desgosto, o seu descontentamento, a sua falta de fé. Se ele percebe isso, ele pesa ainda mais o fardo seu. Ele coloca mais dúvida ainda no seu coração. E começa a te acusar por isso, por aquilo, etc. Começa a te acusar. Mas quem vive realmente pela fé e tem esse ânimo, essa vontade de servir a Deus, de servir a Deus. Você não faz melhor porque não é capaz. Mano. Mas Deus sabe disso. Deus sabe disso. Você gostaria, às vezes, de ser melhor, mas não é capaz. Então, você acha que Deus não sabe das nossas limitações? Deus não sabe da nossa capacidade? Ele não vai exigir de nós além daquilo que nós podemos fazer. Não vai. Ele não vai mandar você fazer uma coisa que você não é capaz. Amém? Então é isso que você tem que ficar animado. Eu tenho a minha consciência tranquila, porque o que eu sei é passar roupa. Então eu vou passar roupa. Tudo que você fizer, faz como se estivesse fazendo para Deus. É para lavar a vasilha? Então vamos lavar a vasilha. É para passar um pano no chão? Faz bem feito, alegre, feliz, né? Você está fazendo um bem ou está fazendo mal? Passar o pano no chão. Lavar, né, uma roupa. Lavar uma vasilha lá, né, na cozinha. É, pegar o lixo, botar lá fora. Você está fazendo bem ou fazendo mal? Bem, mano. Preguiça, a preguiça não vem de Deus. A sujeira, o relaxo, o mau ânimo, o mal, chama mau humor, essas coisas não vêm de Deus. Isso é um mal. Não é fácil, aliás, não é difícil a gente entender que está errado. Ira, nervosismo, gritaria, etc. Não, é errado. Amém? Então, nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, você percebe, você fala, graças a Deus que hoje eu lavei o carro, passei pano na casa, ajudei minha mãe a fazer isso, entendeu? Eu troquei o menino, né? Cuidei da criança enquanto a mulher dormia, não tem problema não. Você fez o mal ou fez o bem? Aí você vai deitar tranquilo. Olha, aquele outro lá eu tinha que pagar, paguei. É, fiz minha declaração de imposto de renda. Paguei meus impostos. Aí de repente você pensa, nossa, amanhã tem que fazer isso. Dá falta isso. Meu Deus, se eu for hoje, né, não me leve para o lugar errado por causa disso. Sabe que uma pessoa perdeu a salvação por causa de um prato de comida? Por causa de um prato de comida. Mas nós podemos perder o direito de ir para o céu por causa de uma coisa muito pequena. Muito pequena. Por isso é importante a gente ter a consciência tranquila e estar sempre de bom ânimo, sempre animado, sempre disposto. Amém, amém, Jesus. Olha, eu não vejo nada que me condene. Temos confiança, no versículo 8, diz assim, porque temos confiança, desejamos antes deixar o corpo, etc. Né? Pelo que muito desejamos ser agradáveis, quer presente, quer ausente. Pelo que muito desejamos também ser lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, é assim, eu tenho consciência tranquila que eu não estou desagradando a ninguém. Amém? Você, mãe, você, pai, você, filho, você, namorado, namorada, você, filho, principalmente, tenha consciência de que você não está desagradando a ninguém. Amém? Se por acaso eu estou desagradando alguém, e esse alguém chegar para mim, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa para mudar essa situação. E não ter inimizade com ninguém. Não ser desagradável a ninguém. É muito fácil a gente criar inimigos, tornando-se desagradável às pessoas. Você vai criando um inimigo aqui, outro ali, outro ali, outro ali. De repente, você tem muitos inimigos. Porque você foi desagradando as pessoas. E não teve cuidado, não teve, né, de vigiar, de perceber assim, que com essa atitude eu criei um inimigo. Com mais essa eu criei mais um inimigo. E foi conquistando mais inimigos cada vez mais. isso não vai pesar para você na sua salvação. Amém? Então, eu queria deixar bem claro isso. O quê? Que a igreja na terra busca ser participante da igreja do céu. A igreja na terra, a Jerusalém da terra, a igreja natural, ela busca ser espiritual. Isso nós estamos falando esses dias aí. Então, vamos olhar em outro lugar aqui. Vamos olhar, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15. Depois nós vamos olhar em outro lugar. 1 Coríntios, capítulo 15. A hora agora é vestir de branco, viu, gente? A hora agora é vestir de branco. Versículo 46, 1 Coríntios 15:46. Lê, por favor, filha.
Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
Amém. Então, vamos voltar aqui no quadro um pouquinho. Aqui embaixo, na igreja que está aqui embaixo, na igreja que está aqui embaixo, existe o natural. Aqui, a igreja que está aqui embaixo é o natural. Aqui é o natural. Nós somos o natural. Então, você, primeiro, é o natural. Não tem ninguém que começa sendo espiritual, não. Todo mundo começa assim. Começa do natural. Para depois se tornar espiritual. Como que você se torna espiritual? Fazendo o bem. Fazendo o bem. Você se torna espiritual obedecendo a Deus, fazendo orações, fazendo o bem, e etc, etc. Você está se transformando. Ah, mas eu ainda estou na terra. Está na terra. Mas olha, a cabeça, o pensamento de alguém que está na terra pensando no céu. Uma pessoa que está na terra, mas a cabeça dele está no céu. Ele está na terra, mas o pensamento dele está no céu. Ele é uma pessoa que está aqui, como Paulo falou, eu estou querendo só sair do corpo. Eu tenho certeza que isso aqui meu é só uma coisa provisória. Mas eu não sou. Não sei se você está dando para entender. Não é? Você consegue perceber. Uma pessoa que está aqui na terra, ele pode ser espiritual aqui na terra? Pode. Não só pode, mas deve. Por que que você precisa ser espiritual na terra? Porque sendo espiritual na terra, você tem certeza. A sua fé garante a você que ao sair do corpo, você se junta a seus irmãos no céu. Então, ser espiritual na terra é fazer o bem, amar o inimigo, fazer aquilo que tem que ser feito, etc, etc. Cada um vai procurar fazer isso por si mesmo. O certo é que todo mundo passa por esse caminho. Primeiro, o natural, depois o espiritual. Aí fala assim, que o primeiro homem do céu foi Adão. Aliás, o primeiro homem da terra foi Adão. O primeiro do céu foi quem? Foi Jesus. Jesus estava aqui na terra, não estava? Mas ele era de onde? Do céu. Por que que a gente sabia que ele era do céu? Hã? A vida que ele levava. A vida que ele levava. Aí nós falamos outro dia aqui, na quarta, depois no sábado também, que a gente não dá testemunho da gente, não. Quem dá testemunho de nós são os outros. Como que você me vê? Você me vê como um cidadão do céu? E é bom que a gente faça como Jesus fazia. Jesus, ele chegava e perguntava para as pessoas. Ele fazia assim, olha, perguntava para as pessoas, quem dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é o Messias. Por que que as pessoas pensavam que ele era o Messias? Por que pensavam que ele era o Messias? O Luiz está dizendo aqui por causa das características do Messias. O Messias não é para ser uma pessoa violenta. O Messias não era para ser um ladrão. O Messias não era para ser um homem bom. Um homem de Deus. Né? Um homem realmente que pudesse... Então, uns pensavam que ele era o Messias. Outros pensavam que ele era... Localiza essa passagem para nós. Outros pensavam o quê? Que ele era o quê? O Elias. Outros pensavam... Nicodemo falou assim, olha, esse homem, se eu fosse vocês, eu esperava, deixa ele fazer o que ele está fazendo, porque ninguém pode fazer essas coisas se ele não for de Deus. Eles não encontravam nenhum deslize, nenhuma coisa errada naquele homem. Então, por isso que ele era do céu. Então, o primeiro... da terra foi Adão. O segundo foi do céu, que é Jesus. Jesus era um homem do céu, ou seja, um homem de Deus, né? O primeiro homem. Então aí você pode perguntar para as outras, para as pessoas, quem vocês, o que que dizem de mim? E o pessoal fala que você é carnal demais, né? O pessoal fala que você é um, né? Não tem fé, não. Fala que você... Né? Fala mal de você. É bom isso? Não. Muito melhor é você chegar e dizer, o que que dizem de mim? O que que falam de mim? Eu não vejo ninguém falar mal de você. Eu não vejo ninguém falar mal de você. Não é bom? Não é bom? E é bom que a gente se exponha. Agora, se fala pra gente assim, ó. O que que dizem de mim? Nem bem, nem mal. Nem bem, nem mal. Fala que você é um omisso, um inútil. Uma pessoa que está em cima do muro, que não se posiciona nem do lado nem do outro. É bom isso? É bom ficar isolado, inútil, em cima do muro? Também não é bom. Também não é bom. Deus disse que não é bom. Mateus 16, 13. É bom ler. O primeiro homem da terra é terreno e o segundo homem é do céu. Então eu, você, todos nós temos um tempo em que nós somos terreno. E você vai conquistando, adquirindo a natureza divina, que vai mudar você de cidadão da terra para um cidadão do céu. A natureza divina, mudar a natureza. Isso acontece aqui. Vai acontecer aqui, né? Mas como eu falei no começo, não por força, não por violência. Você faz o bem, deita e dorme, meu filho. Ó, você está fazendo certinho? Você tem a sua consciência tranquila? Pergunta para Deus, está tudo certinho? Lembra de uma pessoa que perguntou para Deus? Estava tudo certo? Se ele podia morrer? Né? Como? É. A pessoa que... O seu Zé, né? O pai da Rosa. Eu me lembro bem disso. Ele perguntou para Deus que ele, se ele estava pronto para morrer. E Deus deu um sonho para ele. E no sonho ele entendeu, não soube ninguém falar nada, ele mesmo entendeu. Ele falou, eu sei por quê, que a minha casa está faltando umas telhas. Quer dizer, a casa dele não estava pronta no céu. Estava faltando umas telhas. Coisa à toa, só umas telhas. Mas não estava pronta. Quer dizer, que se ele morresse, ele não poderia ir para a casa dele, porque não estava pronta. Ele ia para o juízo. Depois. Mas Deus mostra para ele. Ele logo ele entendeu. Ah, eu sei por que a minha casa não está pronta. Ele ia na feira, fazia a feira, e o pessoal confiava muito nele, acreditava muito nele, né? Ele era uma pessoa muito, muito boa. Para faltar só umas telhas na casa, tinha que ser uma pessoa boa, né? E ele falou, eu sei por quê, que ele ia na feira, comprava, a pessoa, ele, conta as bananas aí. Não, seu Zé, pode contar aí, sou mesmo conta. Ele pegava, né, contava ovo, por exemplo, ele, em vez de pôr uma dúzia de ovos, ele punha 13, porque se tivesse um choco, né, ele botava 13. E a pessoa mandava ele contar... Né? Ele mandava contar, a pessoa, não, seu Zé, pode, né? A banana, pode ter uma estragada, ele punha uma mais, né? Botava uma mais. E com isso ele achava que aquilo era normal. Mas Deus falou, pior, meu filho, tem que ser impecável. Tem que ser limpo. Tem que ser perfeito. Amém? Como? É, parece que Deus falou para ele no sonho que a dúzia dele era 13. Um negócio assim. Fala, meu amigo, Mateus o quê? 16, Mateus 16, 13.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou?
Isso, então você, o que você acha de mim? Quem que você acha? Quer que você acha que eu sou um filho de Deus? Você acha que você é um filho de Deus? Hein? Você acha que você é uma filha de Deus? Seu pai é um filho de Deus? Não é? Pergunta isso. Se nós mesmos falarmos de nós mesmos, não o testemunho, como é que fala lá, ninguém pode dar testemunho de si mesmo. O testemunho meu não é verdadeiro, se eu der testemunho de mim mesmo. Mas se você me perguntar, ou se nós perguntarmos para os outros, as pessoas podem dar testemunho de nós. Fala, eu não vejo, eu vejo que você ainda está faltando aí, numa, né? Um trabalhozinho. Ainda falta alguma coisa, alguns reparos. Amém? Mas nós temos consciência, nós temos confiança naquilo que nós fazemos. Então a nossa vida é uma carta. Lida por todo mundo, a nossa vida aberta, o nosso é um livro aberto, e todo mundo sabe do que a gente faz e o que deixa de fazer. Pergunta para os outros. Não dê testemunho de você mesmo. Pergunta para os outros. O que, que vocês pensam de nós? O que, que vocês acham da igreja, do povo de Deus? O que, que vocês acham da gente? É bom. Por que, que é bom? Porque aí a gente pode melhorar. Se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, como foi o seu caso, o seu Zé. Ele percebeu que estava fazendo uma coisa errada, arrumou, né, Mônica? Ajeitou, acabou. Amém? Deus disse, se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e resolva aquela coisa. Por quê? Porque de repente o Senhor pode pedir a sua vida e você, por causa daquilo, está fora. Amém? Onde é que eu falei depois, a gente estava lendo? O quê? 1 Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15. Tá? Semeia primeiro o natural, depois vem o espiritual. Agora vamos em outro lugar, senão o tempo passa. Outra coisa. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 31. Lucas 13, 31. Vamos lá. Está assim. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Continua lendo, filha.
E lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Amém. Vamos repetir então e parar onde a gente precisa parar. Tá lá. Vamos lá.
Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te.
Então, quem, presta atenção, Jesus estava aqui ou aqui? Jesus estava aqui embaixo, não foi? Quem foi que falou para Jesus sair daqui? Quem foi que falou para Jesus, olha, sai daí. Porque esse povo vai acabar te matando aí. Sai daí. Olha, não fica aí não. Sai daí. Eles estão querendo te matar. Quem foi que chegou e falou para Jesus isso? Lê de novo.
Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus.
Os fariseus. Amém? Quem foi que chegou? Mais alto? Mais alto? O que é fariseu? A pessoa fala, fulano é um fariseu. O que é fariseu? Hã? Como? Parece